seus olhos. Diga comigo: Espírito Santo, a única voz que eu preciso ouvir é a tua voz. Fala comigo nesta noite. Amém? Amém? Quem está aí, diga aleluia! Só uma última coisa: amanhã, 8 horas, nós temos o que, igreja? Isso aí. Amanhã nós vamos começar mais cedo. 7:30. Lembram? Toda vez que a gente tem alguém aqui na casa, que a gente recebe alguém de fora, a gente começa mais cedo. 7:30. Amanhã nós teremos a presença de um querido e precioso amigo que vai somar com tudo que Deus está fazendo aqui no sobrenatural nesses dias. Mas nós vamos estar recebendo aqui o apóstolo Daniel Branco. Ele vai estar aqui com a gente amanhã. Amém? Então deixe, não fique em casa não, tá bom? Não fique na acomodação do online, venha para cá, porque amanhã vai ser sobrenatural. Quem crê? Aleluia. Põe aí, você que está com sua Bíblia e quer acompanhar comigo com a sua Bíblia, sua anotação, nós vamos compartilhar hoje o texto bíblico em Gênesis capítulo 15. Vamos lá? Gênesis capítulo de número 15. Gênesis 15. Eu quero que você olhe para o texto com muita atenção. São 7 versículos. Um texto. Algumas coisas você precisa ler com muita atenção no texto, para você não perder aquilo que o texto quer falar com você. Depois desses acontecimentos, ou depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliézer? Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa, ou na minha casa, será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será seu herdeiro. 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: assim será a tua posteridade. 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Olha a pergunta dele: como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro de qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, pôs em ordem as metades, um de frente ao outro das outras, e não partiu das aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um sono profundo sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, afligida por 400 anos. Mas eu também eu julgarei a gente a quem tem sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irá para teus pais em paz. Será sepultada em de todas a velhice. Diga amém.
Amém.
Amém. Amém. Eu vou entrar aqui no texto de imediato, mas eu preciso te situar em algumas situações. O que Deus tem feito nesses últimos dias, nos últimos 4 meses conosco, em palavras nós não conseguimos descrever. Há uma clara visitação do céu sobre essa casa. A gente tem visto isso nos cultos, a gente tem visto isso nas reuniões, a gente tem visto isso nas células, a gente tem visto isso nos encontros, a gente tem visto isso. O sobrenatural, nós temos falado muito sobre o sobrenatural aqui. Falamos quase 2 meses sobre maturidade cristã. E paralelo a isso, viemos orando para o sobrenatural. Hoje vocês estiveram aqui, os pastores, orando com vocês. Por quê? Porque é um entendimento nosso, a partir de agora, que a oração deve fazer parte de um culto. A gente canta meia hora, 40 minutos. Prega 1 hora, fala sobre ofertas, e a coisa mais importante a gente não faz no culto, que é orar. Então a gente vai começar a desenvolver uma disciplina de oração também nas nossas reuniões. A gente vai tirar tempo de alguma coisa para que sobre tempo para a gente orar. A gente precisa orar também coletivamente. Porque nós temos que responder esse sobrenatural que está acontecendo. Essa questão que eu quero tratar aqui hoje. O que, que eu faço com o que está me acontecendo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber. É me atinar para isso. Não é? Eu preciso perceber, eu preciso ter uma percepção. Por mais que eu possa dizer, por mais raso que eu sou, quanto ao conhecimento bíblico, o mais leigo, quando eu entro num ambiente do sobrenatural, ele é inquestionável, ele é incontestável, ele é perceptível. E qual é o problema com isso tudo? É Deus está me dando a oportunidade de fazer parte de alguma coisa. E eu, por negligência, falta de interesse, me comportar como se não fosse comigo. Esse é um problema muito grande. E esse texto vai dizer que quando Deus, ele tem um chamado, na verdade, eu ia dizer quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, mas depois da cruz o entendimento é que Deus chamou todos nós. E não tem como sair fora disso, não. Não adianta você ficar discutindo com isso. Depois da cruz o entendimento se abriu e Deus chamou a todos nós na cruz do Calvário por meio de Jesus. Deus, ele vai nos dar uma oportunidade para essas pessoas que, quando ele percebe que alguém se inclinou a isso, a esse chamado de Deus, a essa percepção do seu propósito, Deus, de maneira nenhuma, eu posso ser diferente, você pode até se comportar diferente, mas Deus, de maneira nenhuma, está disposto a perder quem ele chamou genuinamente. Genuinamente. Deus não está disposto a perder. Agora, Deus faz alguns movimentos em minha direção e em sua direção. O papel de Deus como Deus é se mover. Agora, responder a isso, cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você. Todo comprometimento que eu fiz na minha vida foi porque eu dei uma resposta. Por exemplo, você que está aqui que é casado, por que que você casou com essa pessoa? Porque você deu uma resposta. Você deu uma resposta ao amor que essa pessoa expressou que sentia por você. Uns estão casados aqui há 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Então, dependente do tempo que você tem de casado, o que que você está experimentando? Você está experimentando e desfrutando de um sim que você deu a uma pessoa. Aí cada um tem sua história de alegrias, de dificuldades, de tristezas, de conquistas, de perdas, de companheirismo, de embate, briga, discussão. Isso faz parte. Mas está aí que você respondeu ao amor dessa pessoa. Então um dia alguém chegou para você e falou assim, eu te amo, eu sei que teoricamente parte do homem é isso, olha, quero me casar com você, estou interessado em você, alguma coisa desse nível, não sei como é que foi a conversa. Mas o negócio é recíproco. A mulher também falou assim, olha, eu estou interessado em você também, eu gostei de você, vamos conversar? Aí chega um ponto e fala, não, eu te amo, eu também te amo. Então vamos responder, qual que é a resposta desse amor? É o casamento. Na vida com Jesus é a mesma coisa, Deus faz movimentos. E não partiu de você o primeiro movimento, porque Deus amou o mundo, primeiro movimento. Segundo movimento, que deu o seu filho unigênito. Aí Deus parou aqui. Precisava mais? Precisava mais do que isso? Deus amou e Deus deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele o quê? Olha a resposta aí. Então Deus fez um movimento de graça, de amor, de favor, e disse, o meu movimento espera um movimento de fé seu. E agora a nossa vida caminha assim. Deus vai se manifestando, Deus vai falando, e aí em momentos específicos Deus está esperando o quê? Um movimento seu. Quando eu não entendo isso, aquilo que Deus fez, aquele que movimento passa, e aí eu perco aquilo que Deus queria fazer. Mas Deus não quer perder. Deus não quer perder. O texto está me mostrando isso. Porque sem muita interpretação, você vai ler um texto de um Abraão, que ele tinha chegado na estabilidade da vida. Ele estava estabilizado. Abraão não precisa de mais nada. Tanto que no discurso dele, vamos colocar assim, eu não estou falando para o lado negativo, na discussão dele com Deus, ele falou assim, o que o senhor tem para me dar mais? Só tem uma coisa que eu não tenho. É literalmente isso que ele disse no texto. Mas aí nesse momento, e eu li de propósito, o texto começa assim, ó. Depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Depois de quais coisas? Lembram? Lembram aqui? Se não lembra, eu te lembro. E vou te lembrando todo domingo, até você se acostumar com o ensinamento. Regra básica de interpretação bíblica. Tem um texto. Na frente desse texto tem um pós-texto. E atrás desse texto tem um pré-texto. Então, o texto está dentro desse contexto. É simples interpretar. Eu estou lendo lá assim, ó. Depois dessas coisas, meu exercício. Eu nem continuo lendo o texto. Se eu estou lendo aqui, depois desses acontecimentos, peraí, depois de quê? E aí eu volto. Depois da chamada em Arã, depois que o pai dele morreu, depois que o sobrinho deu problema para ele, ele teve que dividir o rebanho. Depois que ele teve problema no Egito, dizendo que a mulher foi irmã dele. Depois que ele teve que entrar numa guerra para poder vencer 5 reis contra 4. Depois que ele deu dízimo a Melquisedeque, depois dele ter ficado rico, depois dele ter ficado milionário, depois dele ter ficado estabelecido, depois dele ter passado o trauma da morte do pai e do abandono do sobrinho, é depois desses contextos que o texto vai dizer assim, ó, aconteceu que os veio a palavra, diga, veio a palavra. Diga comigo, Deus se movimentando. Deus é um Deus que se move. Deus é um Deus que o tempo todo, para que você mantenha o sobrenatural, Ele está te se movendo. Agora volto a dizer, qual que é a nossa questão hoje? Já terminei a pergunta central de tudo aqui. O que você vai fazer em relação a esse movimento de Deus? Se você, vamos voltar lá ao exemplo. Se você que está casado hoje com essa pessoa que está do seu lado, ou tem algum canto aqui desse prédio, se você lá atrás, e assim, não estou entrando em nuance de nada, se lá atrás, se o seu casamento está bom, está ruim, está péssimo, está ideal, está bacana, isso aí é outra história. Mas se lá atrás você tivesse olhado para essa pessoa e falou, não, eu não tenho um pingo de interesse em você. Pronto, hoje talvez você não estaria casado. Mas você está casado hoje, é fruto de uma resposta que você deu ao amor dessa pessoa. Você que está casado, você que está solteiro, vai responder o amor de alguém num futuro bem próximo, ou você nasceu para eunuco. Aí você precisa de oração. Mas não é o caso aqui nessa noite. O casamento é o fruto de uma resposta. Tudo na vida é o fruto de uma resposta. O chamado é fruto de uma resposta. Só que no decorrer dessa caminhada, a gente vai encontrar com Deus dessa forma. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Então nós temos dois elementos vindo de Deus. Deus se move em direção a Abraão por meio de dois elementos. Palavra e visão. Palavra e visão. Por quê? Porque você descobre por que que Deus está fazendo isso exatamente na resposta desse homem. Irmão, preste atenção. Deixa eu fazer uma pergunta básica aqui, básica. Não é por impressão no coração, não veio no seu pensamento, não veio por meio de um versículo, nem por meio de um profeta. Quantos de vocês aqui, em alguma vez na sua vida, ouviu a voz de Deus audível e claramente e pessoalmente? Fala a verdade, levanta sua mão. Uma pessoa. Meio de 201. Audivelmente e claramente. Deus falou. Não tem dúvida que Deus falou. Então, quando eu leio um negócio desse aqui, você tem que regalar os olhos. Porque Deus está mostrando e está falando para o homem audivelmente. É um diálogo. Um dos maiores homens de Deus na minha vida que eu conheci, ele disse que em mais de 50 anos de ministério, pastor geral, Deus falou com ele, no máximo, 7 vezes audivelmente. Porque Deus não fica gastando discurso com todo mundo qualquer hora. Tem coisa que Deus fala com você, põe uma impressão muito forte no seu coração. E te constrange tanto que você vai lá e faz, porque você tem convicção que é Deus. Por meio da palavra, por meio de uma profecia. Ok. Deus está falando. E a gente vai entender por que Deus está falando. Porque Deus está diante de um Abraão que tinha tomado uma decisão. E qual que era a decisão? Está bom do jeito que está. Diga comigo, está bom do jeito que está. Está bom. E quando a gente, como igreja, como pessoa, como qualquer coisa, entra nesse, tá bom do jeito que tá, vou tocar a vida, eu tenho trabalho, tenho minha casa, tá próprio, eu pago aluguel, eu tenho o pão de cada dia à minha mesa, se o governo fizer nenhuma bobagem, se os governantes não fizerem uma besteira, tá bom. Mas não é para esse tá bom que Deus nos chamou, e eu não vou falar de conquista material na sua vida. Eu estou aqui hoje com o encargo de tentar sacudir seu coração para aquilo que Deus está fazendo aqui nessa casa. Nós estamos debaixo de uma nuvem sobrenatural. Estamos debaixo de um mover de Deus aqui. Nós nunca vivemos isso que nós estamos vivendo nos últimos 20 anos. Nunca vivemos isso. As coisas que estão acontecendo. Então, veja bem. Quando Deus aparece a Abraão, o texto não vai dizer assim, então Abraão, estarrecido com a visão, admirado com a voz, caiu ao chão desacordado e duas horas depois levantou. Não, meu irmão. A voz de Deus e a visão de Deus encontrou um cara enrijecido pelo não cumprimento das promessas. Se eu posso dizer uma coisa, Abraão foi no mínimo, mal educado com Deus. E você não vai ver Deus brigando, esculhambando, queimando ele, não. No mínimo, olha, de pronto, você pode ver assim, Deus chega, vamos colocar assim, Deus chega todo felizão, todo poderoso e fala, Abraão, não tenha medo. Olha que coisa poderosa. Não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou, e o teu galardão em hebraico, é recompensa, é presente. Deus está dizendo, eu protejo você e a sua recompensa será grande. Gente, talvez nós vamos passar a vida toda buscando por ouvir isso e nunca vamos ouvir. E o cara ouviu duas tacadas numa só palavra de Deus. E aí, meu irmão, se é comigo, se é com você, o que, que você fazia? Se Deus aparece para você, o que, que você faria? Eu não ficava em pé, não. Na hora que Deus falasse, Moisés, eu puf no chão. Deus ia ter que me levantar depois. Agora vamos tentar imaginar. Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão. Aí ele solta no peito de Deus. Desculpa a expressão. O senhor é meu galardão? O que o senhor tem para me dar? Verso 2. O que hás de me dar se eu continuo sem filho? Mano, não bate pronto. E aí você vai descobrir que esses homens da Bíblia amavam a Deus e Deus os amava, porque eles não tinham cerimônia diante de Deus, não. No tapa assim, ó. Meu galardão, o que o senhor tem para me dar? Eu não tenho filho. No peito assim. E nem deixou Deus continuar falando, não. E falou assim, e o seguinte, eu continuo sem filho e o único herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3, e disse mais, ele não deixou nem Deus continuar. E disse mais, ele será, olha lá, a mim não me concedeste descendência. Ele está dizendo para Deus assim, ó, o senhor me deu moradia, o senhor me deu provisão, o senhor me deu tudo, mas o senhor não me deu o que o senhor prometeu, o senhor não me deu o meu filho, o senhor não me deu descendência. Então eu tomei uma decisão, olha isso aqui, eu tomei uma decisão, é um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Abraão, diante do tempo do sobrenatural, diante de uma visitação sobrenatural de Deus, Deus encontra ele com o coração enrijecido. Agora olha para mim, ele estava resolvido a criar um problema com Deus. Ele tinha resposta na ponta da língua. Ele tinha a pronta resposta e o seu plano na cabeça. Está aí no texto, você não precisa de muita interpretação bíblica, não. Ele está dizendo assim, galardão? É como se você, Deus aparecesse para você hoje e falasse alguma coisa para você, você virasse para Deus assim, peraí, o senhor está dizendo que é comigo? Olha o tanto de coisa que tem acontecido comigo, está dando tudo errado. Tudo errado. Ou eu estou desempregado, meu casamento é uma bagunça, minha família está destruída, eu estou aqui, no caso dos solteiros, estou solteiro até hoje, como é que o senhor é comigo? Aí Deus vai virar para o solteiro e falar assim, a prova de que eu estou com você é que você está solteiro até hoje. Estou te livrando de alguma coisa. Não, mas você quando tem respostas prontas, você acha que pode até dialogar com Deus, né? E deixa eu te falar uma coisa, desestressa, Deus não está nervoso com você, não. Porque tem uma pessoa chamada Espírito Santo, que quando a gente fala uma besteira, quem já orou uma besteira aqui? Ih, vocês são crentes, hein? Quem já orou uma besteira aqui? Leva, não. Eu não orei uma só, não, gente. Vocês oraram só uma? Ela é só uma. Veja bem. Diga assim, quando o sobrenatural vem, Deus não perde tempo com as minhas pirraças. Fala para o seu irmão, só para lembrar ele, diga assim para ele, Deus não está nem aí para a sua pirraça. Pensa numa criança falando, senhor é comigo, eu não tenho filho. E outra coisa, eu já tomei uma decisão, meu herdeiro vai ser o Eliezer. Verso 4, você pode ler a primeira frase? 1, 2, 3, vai. A isto o quê? Qual foi a questão que Deus respondeu? A questão que Deus respondeu. A isto significa a última declaração dele. Ele está dizendo, a decisão que eu tomei é, Eliezer será o meu herdeiro. A isto o Senhor respondeu. Respondeu o quê? Não será assim. Diga, não será assim. Então agora vamos começar. Deixa eu fazer uma pergunta. Maldosa, hein? Quantos de vocês realmente têm um interesse no fundo do seu coração em fazer parte do que Deus está fazendo na terra? Então vai lá, anota na cabeça aí. Primeira coisa que o sobrenatural vai trazer para você, sabe o que que é? Sabe o que que é? Poder. Né não. Riqueza. Né não. Primeira coisa que o sobrenatural vai trazer é a interrupção das decisões erradas que você está tomando. Não, ui, ui. Se eu tivesse falado que ia ser riqueza sem limite aqui, vocês iam estar aí rodando, né? Bando de fariseu. Vou falar de novo, para ver se tem crente aqui. Antes, até eu viajar semana passada, ainda tinha crente nessa igreja. Vamos ver se vocês estão aqui. Preste atenção nisso. Quando o sobrenatural vem, ele vem para cancelar as besteiras que a gente está querendo fazer. Diga graças a Deus. Fala, mas fala graças, fala graças a Deus. O sobrenatural vem para interromper as besteiras que a gente quer fazer. Ele está lá assim, galardão. Como é que o senhor é meu galardão? Eu não tenho um filho, eu não tenho um bacuri, eu não tenho um moleque, eu não tenho um carro da renta aqui dentro de casa. E outra coisa, eu tomei uma decisão. Eu só tenho um herdeiro. E eu decidi que Eliezer, ou Eliezer, será o meu herdeiro. Ponto final. Aí Deus brada, não vai ser assim. Você está preparado para Deus interromper as besteiras que você está querendo fazer? Você está preparado para o sobrenatural cancelar seus planos? Eu tive um monte de plano na minha vida. Quando o plano estava pronto para ser executado, vem o sobrenatural e acaba com tudo. Porque o plano de Deus é melhor do que o nosso, não? Eu acho que é. Só que nós temos um problema. Dizem os escritores que nesse texto, Abraão já tem 90 anos, ele faz o filho com 100. Então, desse texto até o filho é mais 10 anos. E aí você fala assim, mas na Bíblia o povo vivia mais. Independente, nesse tempo, o tempo do homem sobre a terra já estava limitado a 120 anos. Então, se ele tem 90, ele só tem mais 30. E ninguém depois dos 90 tinha vigor para fazer filho mais. Era velho mesmo. Aos velhos de antigamente era diferente. Não, velho era velho. Vem com essa conversa, que os velhos eram mais novos. Era velho. Melhor do que os velhos de hoje, porque não tinha Coca-Cola, eles não comia carne de porco, não comia picanha, não comia macarrão, açúcar era outra coisa naquela época, mas eles eram velhos. E aí, nesse tempo do sobrenatural, o sobrenatural, ele também... Ele faz uma coisa sobrenatural. Sabe o que ele faz? O sobrenatural vem para extrair do nosso coração. Eu até falei numa ordem errada, mas não tem problema não. Ele vem para extrair do nosso coração aquilo que nós estamos carregando, preste atenção nisso, aquilo que nós estamos carregando que está desalinhado com o que Deus quer. Então, nesse tempo de sobrenatural, qual que é o, Qual que é o objetivo de sobrenatural na nossa vida? O sobrenatural vem, pum! E quando ele vem, ele extrai de nós uma fala, uma expressão, um desejo, um plano que está desalinhado com o de Deus. Foi o que aconteceu. Ó, senhor é meu galardão, deixa eu te dizer uma coisa para o senhor. Eu não tenho herdeiro, eu só tenho um Damasceno aqui, e ele vai ser o meu herdeiro, já está decidido. Então, veja bem, ele expressa um desejo desalinhado com Deus, e ele expressa seu plano B. E aí que está a questão. No sobrenatural, ninguém pode andar com Deus com plano B. Deus não é um Deus de plano B. Jesus não é o band-aid do pecado. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado, isso que o relativismo prega, né? O deísmo aberto prega que Deus não sabe de todas as coisas. Aí Deus não está assim, ai, Adão pecou, e agora o que, que eu faço? Peraí, deixa eu escrever um plano aqui. Não, o texto diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus criou o homem em santidade, em retidão e perfeição. Mas ele sabe que o amor que ele tem para esse homem deu a esse homem liberdade de escolha. E ele fala, se esse homem se desviar de mim, eu já tenho a solução para o problema que ele vai causar. É o meu filho. Então, Deus no sobrenatural vem sondar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu continuar. Quais são os seus planos B? Teve gente que caminhou. Tem gente que caminha. Muitos de nós, na nossa vida, tem um plano de saída para uma gestão administrativa. Tem problema não. Olha, eu estou fazendo isso aqui, mas pode ser que isso aqui humanamente dê errado. Então eu vou precisar fazer esse movimento. A vida é um eterno jogo de xadrez. Você tem que fazer alguns movimentos. Mas no reino do Espírito, na fé e no reino de Deus, isso funciona não. Deus não é um Deus de plano B. Alguém um dia me perguntou assim, e se Jesus cedesse a Satanás no deserto? Impossível. E se Jesus fugisse da cruz? Impossível. Por quê? Porque Deus não é um Deus de plano B. E esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nós queremos andar no sobrenatural cheio de plano B. E aí, para a gente finalizar aqui nessa parte final do texto que a gente entrou, o que que Deus faz? Primeiro, diga comigo, cancela as minhas ideias erradas. As minhas ideias erradas. Já viu os meninos discutindo? Já viu aqui as crianças, né? Elas estão aprendendo gíria, as falas do dia a dia. Aí um dia eu vi uns meninos ali fora, ali, eles estavam correndo. Aí um fez um negócio com o outro. Aí ele virou para o outro e falou assim, ó as ideias, velho. Entende? Eu acho que se Deus falasse gíria, ele ia falar isso para Abraão. Ó, oh, que ideia é essa, maluco? Fumou maconha? Tomou uma? Está doido? O que você está falando aí, maluco? Mais ou menos assim. Linguagem atualizadíssima de hoje, o discurso de Deus com Abraão. Tem gente que escandaliza com isso, né? Sangue de Jesus, está brincando com a Bíblia. Brincando você que está com a Bíblia, que não leva uma vida com o seu chamado. Vem falar que eu estou brincando com a Bíblia. Brincando é você que não leva o chamado de Deus a sério. Estou tentando fazer você entender o texto. Deus fala assim, diga comigo, não vai ser. Diga comigo, Deus é um Deus de sim, mas muito mais de não. Versículo 4. Não será esse. Vocês têm certeza que vocês querem o sobrenatural, gente? O sobrenatural faz o quê? Diga comigo, abre o céu. O sobrenatural faz o quê? Ei, vem comigo, olha para mim aqui agora. Primeira coisa que Deus fala assim, ó, não vai ser assim. Coisa linda, né, gente? Coisa maravilhosa, gente. Quanto mais não Deus está dizendo para mim e para você, isso prova o amor de Deus. Isso prova o amor de Deus. Deus é maravilhoso. Tem gente que está reclamando do não de Deus. Deus disse não para mim muitas vezes. Deus disse não. Tem orações que Deus insiste em não responder. Uma dessas, esses dias, Deus falou comigo assim, ó. Literalmente, o Espírito Santo conversa com a gente no nosso entendimento. Do jeito que a gente entende. O Espírito Santo falou comigo assim, olha, meu filho, eu acho até nobre da sua parte estar orando por isso. Mas eu vou te dizer a última vez, eu não vou fazer isso que você está me pedindo. Falei, tá bom. Tá ruim? Mas tá bom. Eu não vou ficar insistindo. O senhor está falando. Beleza. Por exemplo, a gente lê Eclesiastes 3 e acha bonito as partes que convém com a gente. Para todo propósito há um tempo específico debaixo do sol. Eita glória! Eita maravilha! Há tempo de nascer. Ô glória, glória! Há tempo de morrer. Risca. Não é? Se nós entendêssemos Eclesiastes 3, a gente num velório de uma pessoa de 80 anos não falaria assim para o pastor Geraldo, morreu tão novo. É um absurdo um negócio desse, gente. É um absurdo. Não é? Esses dias eu recebi um telefonema, pastor, ora pela nossa família. Por quê? Nós estamos aqui desesperados. O que, que aconteceu? A avó morreu. Falei, morreu sua avó? Morreu. Só título de curiosidade, quantos anos ela tinha? 92. Falei assim, ele está fazendo hora extra na terra. Passou da Bíblia. Está escrito na Bíblia assim, ó, ao homem é dado chegar 70 anos. Alguns chegam 80. O que passar disso é enfado e canseira. Quando meu pai fez 70 anos, lá atrás, ele morreu com 81, meu pai viveu no lucro. Eu falei, pai, o senhor entrou, falei com ele já, o senhor entrou na reta final, hein? Ele, por quê? Eu falei, 70, está aqui na Bíblia. Falei isso com a minha mãe. O dia que ele morreu, eu chorei? Chorei. O dia que a minha mãe morreu, eu vou chorar? Vou chorar. Mas o problema é que nós temos problema com as coisas que a Bíblia nos contradiz. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. A Bíblia diz assim, há tempo de sorrir, mas há tempo também de quê? A Bíblia diz assim, há tempo de plantar e há tempo de? Mas tem uma coisa que a Bíblia diz assim, ó, há tempo de receber, mas há tempo também de deixar? Deixa aí. Deixa aí. Eu assim... Eu entendo quando um pai chora no casamento de seus filhos. Eu já falei para as meninas. O dia que as minhas filhas casar, pode me cobrar. A caixa de fogos vai ser por minha conta. É. Entendeu? Eu vou adaptar um texto da Bíblia para falar para o marido dela. Vá e não voltes mais. É tempo de deixar ir. Só que nós temos dificuldade com os contratempos da nossa vida. E aí Deus vem para Abraão e dá no meio da cabeça dele. Não vai ser assim. Hã? Não vai ser assim. Não será esse. Então veja bem, no sobrenatural, o que, que Deus faz nesses encontros sobrenaturais? Deus, ele interrompe as besteiras que a gente está querendo fazer. Isso é maravilhoso. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, essa bobagem. Essa bobagem. Você está doido para fazer. Nesse tempo do sobrenatural, vai vir um grande não do céu. Aleluia. Glória a Deus. Não é não. Glória a Deus. Um amigo meu, há muitos anos atrás, faltando 14 dias para ele casar. 14 dias para ele casar. Ele foi lá na casa dos pais da menina. É doido demais. Foi lá na casa dos pais da menina, marcou um almoço, terminou o almoço, comeu da comida de todo mundo. E falou assim, olha, eu estou aqui hoje, Eu estou aqui hoje. Está normal aqui. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Deu alguma coisa aí? Vamos aqui, ó. Libera aqui. Aí, liberou, viu? Céu sobrenatural. Ele, eu estou aqui hoje para dizer para vocês que eu não vou casar com a filha de vocês. O pai já levantou querendo matar ele. Aí o pai, nervosão, falou assim: mas por que você não vai casar com ela? E aí a resposta dele foi o quê? Porque Deus falou para não casar. Aí o pai: por que Deus não falou antes de você namorar? Ele falou: porque eu fui burro e não ouvi a Deus. Mas por que você quer terminar com ela? Porque Deus falou comigo para não casar, porque ela vai me fazer infeliz, eu vou fazer ela infeliz. Então é melhor ficar infeliz agora do que infeliz para o resto da vida. E é verdade. Ele saiu do caminho dela, ela casou com um homem de Deus muito melhor do que ele. Ele não deu muito bem na vida não, mas ela deu bem. Eu acho que Deus queria livrar era ela. Sobrenatural. Vou mandar aqui porque o nosso tempo acabou. A outra coisa, veja bem, nós estamos aí não sei em que sequência, mas vamos lá. O sobrenatural nos faz sair para fora. Verso 5, dá uma olhada aí no verso 5. Ô gente, eu não consegui entender esse versículo não. Se você entende, você me explica. Quem está falando com Abraão? Quem está falando com Abraão? Então interpreta para mim isso aí. Quando a gente estuda teologia, os caras querem falar que isso aí é teofania. É o movimento de Deus na terra. O outro diz que é antropomorfia, que é a escrita do homem tentando expressar a Deus. Nenhum dos dois me explicou. Estou lendo um texto que Deus está conversando com um cara e esse cara está temando com Deus. Não, eu tenho um plano B. Aí Deus dá um não na lata dele. Não vai ser assim. Aí o texto continua: e o conduziu até fora. Eu fico tentando, como é que é imaginando isso? Eu fico tentando, Deus empurrando Abraão. Ou pegando ele por aqui assim, ó, e levando ele. Vem cá, camarada. Diga comigo, conduziu para fora. E Deus mandou ele fazer o quê? O que Deus mandou ele fazer? Deus mandou ele fazer o quê? O sobrenatural vem para me fazer ver as coisas do jeito que Deus está vendo. Eu respeito os aleluias que saiu, glória a Deus, baixinho, mas isso aqui é muito sério. Porque nós precisamos entender uma coisa. Existe vida além do nosso umbigo. Existe vida além do seu umbigo. Existe vida além dos seus prazeres. Existe vida além dos seus sonhos. Existe vida além dos seus planejamentos. Existe vida além dos seus egoísmos. Existe vida além das suas pirraças. Existe vida além das suas frustrações. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem aqui já ficou frustrado na vida? Levanta a mão. Segunda coisa, quem aqui já ficou decepcionado com alguém? Levanta a mão. Deixa eu te fazer a terceira pergunta. Quem aqui que o tempo parou por causa disso? Levanta a mão. Não para. O que acontece com as minhas decepções, com as minhas frustrações? A vida? A vida o quê? Sabe por quê? Porque existe vida além do meu umbigo, gente. Tem gente que se acha o sol, que o sistema solar gira em torno dele, que ele é o sol e os planetas devem orbitar em sua volta. Existe isso não. Deixa eu te fazer uma coisa. A partir do momento que eu e você expirarmos, o fôlego foi embora, vão chorar por nós, vão sentir saudade de nós, mas no outro dia, sabe o que vai acontecer? Tem coisa aqui na terra que é a representação das misericórdias do Senhor. Lembra do Eclesiastes? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos? Porque as suas misericórdias se renovam a cada? Ela não tem? Sabe o que é muito parecido com as misericórdias? Seus boletos. É ou não é? Eles se renovam a cada? E eles não têm? A vida vai? Diga bem alto para o diabo ouvir que você não é orgulhoso. Diga assim: existe vida além do meu umbigo. O Senhor o conduziu para onde? O Senhor o conduziu sobrenaturalmente. Então vem comigo aqui. Tem alguém vivo aqui? Diga aleluia. Nesse tempo de sobrenatural, Deus está te empurrando. Fala assim, vem cá, queridão. Vem cá, queridona. Existe uma vida além desse umbigo. Deixa eu te mostrar aqui qual que é o meu plano para você. E aí você vai enxergar que a vida fora da sua circunferência. Aleluia. Aleluia. A vida fora da circunferência. A prova de que a vida fora da circunferência, você nem precisa sair do país. É só você visitar outro bairro. Vai ter gente que nem, nunca te viu, não te conhece, está vivendo a vida dele, está tocando a vida dele lá. O mundo vive sem a gente, normalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa. O mundo vive sem a gente. Mas o mundo não consegue viver sem alguém que entendeu o seu propósito de vida. Esse tipo de gente toca o mundo. Esse tipo de gente faz diferença. O conduziu. Diga, Deus está me conduzindo. Meu Deus, meu tempo foi já. E falou com ele, diga comigo, olha para cima. É isso mesmo? Olha para o céu. É, olha para cima, o céu está em cima. Olha para os céus. Quantas estrelas. Deus até joga uma piadinha, agora é a hora de Deus, né? Se é que podes contar. Assim será a tua posteridade. Olha aqui para mim. Esse foi o único momento de Deus com ele. O conduziu para fora e disse para ele, olha para cima. Deus não abriu um portal do tempo. Veja bem, é aqui que eu quero que você feche comigo. Isso aqui é importante demais para a sua vida. Pelo menos para a minha é. Deus não abriu uma tela de LED e falou assim, vem cá. Deus falou assim, ó, tá vendo aquele menino correndo lá? Aquele menino catarrento? Sim, estou vendo. Aquele é o Isaac. É seu filho que a sua mulher vai gerar. Deus não fez isso. Deus não abriu uma tela e falou assim, tá vendo aquela mulher barriguda lá? Aquela velha barriguda? Aquela é a Sara. É daquele jeito que ela vai ficar. Deus não falou isso. Deus falou com ele assim, vem cá. Olha para o céu. Quantas estrelas? Se é que você pode contar. E Deus só disse uma palavra. Assim, assim será. Ou será assim. Sabe o que o próximo versículo diz? Que Abraão esculhambou Deus de novo. Olha o que ele... Olha o próximo versículo, põe aí para mim. O que que aconteceu? Não, não, não. O que aconteceu? Eu gosto dessa expressão. Imputado por justiça. Essa expressão, o conjunto dessa expressão em hebraico, é como se Deus pegasse suas próprias palavras e plantasse dentro de Abraão. Essa é a expressão, imputado é isso. Abraão se tornou um portador da semente divina. Mas Deus não pôs uma tela para ele. Falou assim, está vendo lá? Está vendo lá aqueles dois gêmeos? São seus netos. Isaac vai ter dois, você vai ter um menino, sua mulher vai rir, e depois esse Isaac vai encontrar uma mulher chamada Rebeca. Está vendo aqueles dois lá? É os gêmeos, daqueles dois gêmeos, um vai ser difícil, o outro vai ser o da promessa. Está vendo aqueles 12 meninos correndo? São seus bisnetos. Deus não faz isso, não. Deus não faz nada disso. Deus apenas te dá uma direção. E no sobrenatural, Deus só quer que você creia. Essa é a questão. Qual que é a sua dificuldade de crer? Ele só quer que você o quê? Creia. Creu Abraão no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Eu acho que não preciso ir mais adiante disso aqui. Diga comigo, ele creu no Senhor. Nós estamos debaixo de um tempo sobrenatural aqui. Estamos debaixo de um tempo sobrenatural. E nesse tempo sobrenatural, Deus está lembrando quem Ele é para você. Deus não está se aborrecendo com o seu plano B. Deus não está bravo com o seu plano B, mas ele vai cancelá-lo. Deus não vai andar comigo e com você enquanto a gente quiser sustentar o que nós quisermos fazer pela nossa mente. Mas Deus está trazendo a gente para fora. Deus está trazendo a gente para um alinhamento de visão. O meu papel não é te convencer disso, não. Meu papel é pregar. O seu irmão que está do seu lado não pode crer para você, nem você para ele. A fé é algo individual. Para esse tempo. E o texto vai dizer, finaliza, ele creu. Qual que é o propósito sobrenatural? Despertar sua fé. Quando ele olhou, veja bem, eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente assim. Se Abraão fosse do tipo de crente de hoje, ele ia falar, cadê a tela futurística de LED? Fica tentando imaginar comigo agora essa cena. Eu não sei como é que foi, Deus o conduzindo, não tem ideia de como foi. E Deus falou assim, sai dessa cabana sua, sai da sua limitação. Sai daí, vem para cá, olha para o céu. Fica tentando imaginar ele olhar para o céu. E está olhando para o céu. E o Senhor está dizendo para ele, assim vai ser a sua descendência. Ele está olhando para o céu. Ok, eu entendi. Eu creio. Eu creio nisso. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Às vezes, muitos de nós estamos aqui, eu, você, Deus precisa produzir tantas provas para que a gente creia. E nós estamos olhando para um cara que só precisou de uma coisa. Olhar para o céu. Você só precisa olhar para o céu novamente. Eu só preciso olhar para o céu novamente. Começar a enxergar que as coisas que Deus falou, elas são totalmente possíveis. Para Ele. Para nós não tem impossível. Para nós tem, mas para Ele não tem não. Quando está comigo aqui, diga aleluia. Eu quero orar nesse sentido aqui hoje. Que Deus restaure sua percepção. Deus amoleça seu coração. Para interromper essas coisas que você carrega dizendo, vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito. Vai ser do jeito que Ele quer. Vamos ficar de pé.